meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola Estratégia. Estou mais uma semana ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos nessa para mais uma semana, vamos falar de muita coisa legal hoje.
Semana legal, tô chegando o carnaval aí, vivemos a final do Mundial Interclubes. Queria mandar um abraço pro Vitor Pereira aí também, pra sogra dele. Espero que esteja todo mundo bem aí, sucesso a todos, tá? Mas vamos seguir em frente, falando hoje não do Flamengo. Infelizmente, adoraria passar um podcast inteiro falando do Flamengo, mas vamos falar sobre marcas Challenger. Veja vocês, assim como o Al Hilal foi Challenger no Mundial, vamos falar sobre marcas Challenger aqui também. Desculpem, gente, estou obcecado. Eu gostei tanto disso que eu não consigo parar de falar disso. Vocês me desculpem, tá? Então vamos falar sobre marcas Challenger, como elas se comportam no mercado, o tipo de estratégia que elas precisam trazer para desafiar os líderes ou algum tipo de status quo. A gente vai conversar sobre isso. E antes a gente vai falar um pouco sobre o iFood aqui no Brasil. Normalmente a gente traz marca gringa aqui no Estratégia em Pauta, mas hoje a gente vai falar, não que não seja, né? Mas de algum jeito, né, já virou uma marca que passou das nossas fronteiras. Mas vamos falar no contexto brasileiro aqui, o que está acontecendo de legal com o iFood ou não tão legal para eles. Vamos discutir. E antes ainda, queria falar um pouquinho da escola, porque, né, toda vez tem gente nova chegando, talvez não nos conheça muito bem. Então, nos apresentando, somos a Sandbox, Escola de Estratégia. Nossa missão, como diz nosso sobrenome, é fazer com que as pessoas consigam desenvolver a capacidade de pensar mais estrategicamente, e independente da área de atuação delas, né? Isso significa, normalmente, ter uma orientação maior para geração de resultados, né? Geração de valor para clientes ou para as empresas, e como a gente consegue manejar nossos diversos tipos de recursos para fazer isso bem, aliando aí um pensamento pragmático, sistemático, racional, com um lado mais criativo também, que faz toda a diferença. Então a gente tem uma série de cursos sobre isso, né, que vão desde cursos mais para o lado de digital até cursos mais para o lado de data intelligence, soft skills e outros tantos, né? Mas hoje a gente quer falar para vocês mais uma vez sobre a Planning Academy, que é o nosso curso de formação, mas uma novidade bacana aí que pode abraçar todo mundo, né, Dani?
Sim, a Planning Academy é o nosso programa de formação de estrategistas. É um programa, enfim, que a gente ama fazer, que é um produto muito robusto, assim. E a gente vai fazer uma aula aberta agora. Então, no dia 28 de fevereiro, que é uma terça-feira, a gente vai fazer uma aula aberta. E é uma aula aberta sobre carreira e estratégia, mais especificamente sobre o próximo movimento de carreira e estratégia que você pode pensar. O que que a gente fez? Todo mundo que trabalha em estratégia quer crescer, ou seja, entrar no mercado, seja ser promovido, seja passar a liderança, mudar de lado do balcão, virar independente, seja lá o que for. Todo mundo tem um movimento na cabeça para ser feito. E muito pouca gente tem clareza do que é realmente necessário para fazer esse movimento, né? E o lugar onde tem mais informação para isso, sobre como isso pode acontecer, é o LinkedIn. O LinkedIn é lá que estão todas as vagas, é lá que estão todas as pessoas que competem pelas vagas. Então, o que que a gente fez? A gente analisou mais de uma centena de vagas e perfis de LinkedIn em estratégia para tentar e para extrair dali aprendizados e uma análise, um olhar sobre o que que vale a pena, o que que não vale a pena, o que que é importante para você poder fazer esse próximo movimento que está na tua cabeça, que você está projetando, assim. Então a gente vai fazer uma aula aberta para apresentar esse report e para discutir como você pode aplicar e como pode colocar esses insights em prática. Vai ser bem bacana.
Muito bom, muito bom. Então, se vocês quiserem conhecer todos os cursos da escola, vocês vão lá em sandbox.ee, e para se inscrever aí na aula aberta, vocês procuram pelo nosso curso Next Move, que na verdade é essa aula aberta aí, gratuita, que vocês podem se inscrever numa boa, tá bom? Então, vambora, vamos para a nossa estratégia em pauta. Bom, gente, nossa matéria hoje é do Brasil Journal. E ela diz o seguinte: CAD restringe exclusividade no iFood. Rappi comemora. Então, qual que é o ponto aqui, né, gente? Hoje a gente vai discutir sobre o iFood nesse contexto super recente aqui, né, de uma notícia ruim para eles, né? Que o CAD aqui, né, que é o conselho do governo que analisa a competitividade justa no mercado, né, Então, normalmente ele é muito acionado para fusões e aquisições, para ver se não está gerando algum tipo de monopólio, enfim, para deixar, do ponto de vista regulatório, a competição justa para todos os players, né? Então, eles decidiram que o iFood ele não pode mais ter contratos exclusivos com redes com mais de 30 lojas e esses contratos não vão poder durar mais de 2 anos. E mesmo esses acordos com redes menores do que isso, né, com 30 lojas, que já têm duração superior a 2 anos, eles também vão deixar de valer em 6 meses. E para piorar, uma cereja que não é tão cereja assim do bolo, o CAD decidiu que o total do faturamento do iFood, ele tem um teto de 25% ligado aos restaurantes exclusivos. Então colocou uma barreira ali bem, bem crítica para o crescimento do iFood, que tinha essa como uma das suas principais armas, né? Poder de negociação dele com as redes e exclusivos que você só achava lá e fazia seu pedido por lá se você gostava do restaurante. Agora eles vão ter que lidar com essa dificuldade, por isso que o Brasil Journal escreveu aqui na sequência da matéria que o Rappi comemora, né, Dani?
Sim, na verdade o Rappi foi quem entrou com isso, né? Se não me engano. O que liderou, pelo menos, essa entrada, assim. Mas o iFood, ele é muito grande, assim. Ele se tornou muito grande. Ele, acho que tem uma dimensão legal pra gente entender aqui do quanto ele conseguiu se tornar, talvez, grande demais, assim, na visão de alguns, para as redes. Então, ele representa um faturamento bizarro para as redes, assim. Muito, muito grande, né? Seja redes grandes, redes pequenas, restaurantes individuais, ele é muito importante. E o tamanho que ele tem, assim, ele, sei lá, mais de 80% do mercado de pedidos, assim, sabe? Tá tudo é bastante concentrado, né? Para os consumidores e tudo mais, assim, você não acha esse lugar. Então, ele é grande para as redes, grande para o consumidor, como vai olhar. E eles claramente foram, enfim, passando esse trator, né? Fechando essas exclusividades, passando rodo em cidades pequenas, assim, sabe? Crescendo demais, assim.
Segundo alguns levantamentos, o iFood teria 80% desse mercado, né? Então, só para dar numericamente a dimensão aí do que o Dani está falando.
E assim, independente de achar isso pouco, foi merecido, não merecido, se eles vão cumprir, não vão cumprir, não vou nem entrar nessa parada, assim. Eu acho que o que vai ser interessante vai ser olhar o que vai acontecer agora, né? Que é... Que tipo de coisa eles podem fazer para tentar segurar esse share, que é a intenção deles? E que tipo de coisas os concorrentes vão poder fazer para tentar garfar parte disso, né? Garfar parte desse tráfego. Porque assim, tudo bem, pensa no McDonald's. McDonald's hoje é exclusivo iFood, olha que gigante isso, né? Só no iFood você pode pedir o McDonald's Delivery. Isso vai deixar de ser exclusivo dentro desse modelo, assim. O que, que o Rappi ou o Ike Fome vai fazer para pegar share de pedidos McDonald's, entendeu? Que tipo de caminhos eles têm para isso? Que tipo de caminhos o iFood tem para preservar essa coisa, né? Acho que certamente, assim, eles têm uma força gigantesca, né? Porque eles, enfim, têm o tráfego, têm o hábito, isso tá tudo a favor deles, assim, né? Mas... Os caras podem, certamente vão fazer um bom estrago, assim, nessa coisa. Como eles vão fazer, eu acho que é muito interessante, assim, porque tem muitos caminhos para isso, né? Ah, eu acho que o iFood vai continuar pesado. Provavelmente a marca que tem mais poder de investimento, assim, sabe? Para você, para fazer promoções malucas e para queimar o CAC aí na história. Eu acho que os caras têm esse poder, mas os concorrentes, os challengers, os desafiantes, podem fazer um monte de coisas, né? Que tipo de coisa eles vão fazer? Como eles vão chamar atenção? Será que eles vão tentar desenvolver produto exclusivo? Será que eles vão só para coisa de preço? Será que eles vão para... Que tipo de mecânica eles vão criar? Ou para coisas de marca mesmo, sabe? Para chamar atenção. Eles vão poder... Você pode fazer uma campanha de marca. Falar, tá tudo aqui. Você está no Rappi, você pode fazer uma campanha. Tá tudo aqui no Rappi, entendeu? Você entra no Rappi e não falta nada. Então, sei lá, que tipo de coisa você tem para fazer? E quantos talvez podem até enfrentar frontalmente... O iFood, entendeu? Pode levantar, assim. Tipo assim, agora deixaram aqui, você vai ver o que é bom pra tosse, entendeu? Não sei, fico pensando assim. Acho que deve ser um briefing legal de cair na sua mesa, assim, sabe?
Deve ser legal mesmo. Eu tô pensando em outro aspecto aqui, né? Que enquanto a gente tá falando, Acho que o iFood é tão grande nesse aspecto e tem uma força bruta tão grande que talvez, tá me ocorrendo aqui, que alguns parceiros queiram manter a exclusividade sem um acordo formal. Eles não queiram abrir, sei lá, pro Rappi, de repente para preservar um relacionamento com o iFood que gera tanta coisa para eles que eu não me espantaria se isso acontecesse, assim, que não precisar ter o acordo de exclusividade. E por isso que o CAD deve ter colocado aqueles teto de 25%. Porque isso vai forçar os caras a... Se, talvez se não tivesse esse mecanismo, a intenção deles com o movimento não aconteceria talvez tão bem. Então, acho que foi do ponto de vista do CAD, assim, foi uma jogada bem montada, assim, e entrando um pouco nessa de free market, assim, nessa discussão toda, eu particularmente acho muito saudável esse tipo de coisa, porque a matéria mesmo aqui aponta que a maioria dos competidores estava evitando entrar nesse mercado, porque não tinha o que fazer ali, e alguns grandes estavam saindo, né? Então o Uber Eats desistiu, a 99 entrou e desistiu, e isso não é bom no final das contas para as pessoas na ponta, né? Que usam o serviço. E nem para o mercado como um todo, né? A gente sabe que competição é o que faz qualquer indústria progredir, né? A competição acirrada, ela impõe uma necessidade de ser criativo, de inovar, porque senão você não consegue continuar competindo. Então, particularmente, eu sou a favor desse tipo de coisa que preserva a matéria-prima do que é, inclusive, essa discussão toda que a gente faz sobre estratégia. Se não tem competição, não tem estratégia. E mercados que vão sendo dominados com ou sem intenção, não estou falando aqui que o iFood foi necessariamente um predador e quis criar um monopólio, isso eu não tenho como saber e também não vou entrar nesse mérito, mas quando isso acontece por qualquer motivo ou intenção, faz sentido haver essa recolocação assim, das peças no tabuleiro, novas regras. Inclusive, o próprio diretor jurídico do iFood não quis passar recibo e falou que sim, esse acordo, essa nova regra vai ter impactos relevantes aí no negócio do iFood, mas que ele acha que traz segurança jurídica o suficiente para eles fecharem novos contratos e verem a decisão com bons olhos. É claro que é para não passar recibo. Na prática, eles estão bem mais putos do que isso. Mas, assim, de alguma maneira, eu acho que para os olhos de alguns pode ser uma interferência excessiva. Eu não acho. Eu acho que é importante quando os mercados chegam a determinados pontos. Mas voltando para a sua questão de o que os players vão fazer agora, eu fico pensando, na verdade, mais do que o próprio iFood vai fazer agora, né? Porque eles vão ter que achar meios das pessoas continuarem ali, né, no iFood, ou seja, mecanismos de retenção, porque os competidores do iFood certamente vão queimar preço para tentar tirar as pessoas de lá, vão fazer entrega grátis para caramba. Nesse começo, principalmente, fala, cara, meu, rasgar cupom, entrega grátis, eu sinto que vai ser um negócio meio força bruta para trazer. E o iFood vai ter que reter. E como, né? Isso que também fico pensando, né?
E eu acho que também o iFood, o que vai fazer, assim que vai ser um negócio menos rentável para eles, certamente, né? Porque eles vão ter que gastar de outro jeito. Mas eu vejo algumas coisas que o iFood pode estar na caixa de ferramentas aí do iFood. Uma é a força bruta também, né? É basicamente você usar o seu tamanho, a sua grana, o seu tudo mais para, meu, queimar a caque assim por pedido e socar em promoção, por tudo mais, porque isso vai ser meio uma tônica do mercado e o cliente vai ficar ali escolhendo, entendeu? O que é melhor para ele e tudo mais. Agora, essa é só a primeira, né? Eu acho que tem algumas outras coisas que o iFood pode fazer. A primeira delas, assim, também que me ocorre, eu não sei se tem limitação para isso, mas talvez você não precise de exclusividade de restaurantes, mas você pode ter exclusividade de ofertas ou mesmo de produtos, né? Não que você só possa pedir um Big Mac ou um cheddar no iFood, mas uma coisa que as plataformas fazem, por exemplo, o AliExpress faz, assim, o Alibaba faz com 1111, são lançamento de produtos exclusivos que não tem em outras plataformas e não tem em outras datas, entendeu? Então, assim, eles podem fazer um sanduíche específico, uma campanha que só vai ter no iFood, entendeu? E podem criar toda uma coisa em volta, cria um negócio desse, se você quer, você vai ter que pedir por lá, tudo mais. Então esse é um caminho enorme, assim, que eles têm, né? Outro caminho que eles têm é um caminho de lock-in mesmo, né? De você criar, você trancar as pessoas, ou você favorecer a inércia das pessoas. Então uma coisa que o iFood, assim, eu sei que eles têm uns esquemas de assinatura para cupons, mas nesse sentido, assim, por exemplo, o Rappi Prime, ele é até, eu tenho a impressão que ele é até mais maduro de outras coisas que ele entrega, assim, para esse esquema de assinatura, como o Amazon Prime é e tudo mais. Então, assim, eles podem contratar essa fidelidade dos clientes, entendeu? Você paga uma assinatura e você tem um monte de vantagens aqui para comprar comigo, assim, sabe? Isso justifica, ele tem assinatura, ele consegue fechar o cliente, como ele já tem, enfim, uma base gigantesca, um poder de investimento gigantesco, eles têm capilaridade e tudo mais, eles super podem fazer esse movimento, assim, entendeu? As outras coisas que eles colocam ali, iFood Mercado, essas outras coisas, eu acho que também ajudam nesse lock-in, né, criar esses ecossistemas, essa coisa. O iFood é um competidor na guerra pelo super app, assim, entendeu? Então ele pode fazer essa coisa, ele pode cair dentro da guerra do super app e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu sempre fiquei pensando, cara, que o iFood, ele tem uma desvantagem nessa coisa de super app, tudo mais, assim, que ele tem um nome que não ajuda, eu acho, né? Agora falando uma coisa de marca, assim, porque você pensa assim, pode ser minha cabeça de novo, tá? O Rappi tem Rappi Travel, entendeu? O iFood, eu não sei se tem iFood Travel ou não. Eu acho mais estranho na minha cabeça, pelo menos, pode ser uma bobagem, né? Comprar uma passagem no iFood Travel do que no Rappi Travel, entendeu? Porque fala sobre comida, uma coisa de marca mesmo, assim, sabe? Que eles vão ter que criar e ampliar se eles forem para esse caminho de mais coisas, que é um caminho que eu sei que eles pensam. Você entra lá no aplicativo, tem coisa de carteira digital e tudo mais.
É, pode ser. Eu acho que o Rappi sempre se mostrou mais aberto a outras coisas, assim, do que o iFood. Eu não sei o quanto a estratégia do iFood é um core mais em comida e tudo que tem a ver com isso, assim, né? De mercado, restaurante, sei lá, se os caras vão um dia para restaurantes próprios ou, enfim, qualquer coisa do gênero, mercado próprio, supermercado, mas talvez a estratégia seja mais core comida, assim mesmo. Não, não, não saberia dizer com certeza, mas comparando os dois.
A Movile, que é a dona do iFood, né? Ela tinha essa coisa, era uma empresa, na verdade, que eles tinham outros negócios que, quando o iFood não era tão grande como é hoje, assim, meio. Por exemplo, um dos negócios da Movile é o Simpla. De eventos, tickets, tudo mais, assim, entendeu? Eles podem, na verdade, se eles resolvem essa coisa de marca, criar um monte de integrações e facilidades aproximando essas duas coisas, entendeu? Aproximando essas duas coisas, fazendo elas trabalharem juntas, fazendo elas crescerem, assim, entendeu? Então eu acho que eles têm essas oportunidades, assim, mas tem questões de marca, de coisa aí, porque a estratégia deles sempre foi meio de separar essas coisas em negócios diferentes, assim, entendeu?
O fato é que eles continuam com a faca e o queijo na mão, porque eles têm duas das coisas mais importantes em qualquer negócio, que é base e hábito. Então, trabalhando direitinho, lógico que ficou pior agora o cenário, o contexto, né? Mas trabalhando direitinho tem bastante caminho aqui, como alguns que você levantou e outros aí por vir. Mas certamente vai ficar mais difícil, mais competitivo, o que, reforço de novo, é bom. É bom para todo mundo. Talvez no médio e longo prazo até para eles próprios. Então, vamos continuar acompanhando aí, porque certamente vão ter movimentos bem interessantes, inclusive de novos entrantes, né? Porque acho que agora a porta se abre novamente ali, quando os novos entrantes forem analisar, fazer a análise de playbook ali das cinco forças de Porter, vão achar um cenário bem mais favorável para entrar nesse mercado do que há um tempo
até
atrás,
a gente
nessa
voltar,
decisão do Cade.
Sei lá, não é louco pensar o Uber voltar, pensar o 99 voltar, assim.
Não mesmo, com certeza. Enfim, vamos seguir acompanhando aí. E se vocês quiserem continuar nesse bate-papo com a gente em outro formato, em outra mídia, né? A gente troca essa ideia sobre mercado, esse tipo de movimentação nas nossas newsletters e no nosso blog. Então você acessa lá sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho para você se inscrever e você passa a receber esse conteúdo no seu e-mail semanalmente, tá bom? Então vamos lá para a nossa sinapse da semana falar sobre marcas Challenger. Bom, a sinapse da semana é o seguinte, em um tweet. Até os líderes de mercado podem aprender com o jeito dos desafiantes fazerem estratégia. E aqui é um papo bem legal, assim, que eu sempre curti bastante esse assunto de marcas desafiantes, né, e como elas se comportam. Porque se você for parar para pensar, esses caras, em tese, têm menos a perder. Eles não estão sustentando uma posição e uma liderança, eles estão atrás de conseguir isso, ou se não, de não conseguir isso, mas no mínimo se tornar um competidor relevante, um antagonista ao líder. Então, são marcas que, por natureza, elas têm a chance de se comportar de um jeito mais novo, mais diferente, mais inesperado. E isso é bem legal de acompanhar, assim. Mas conta aí pra galera, Dani, vamos dar uns 2-3 passos atrás do ponto de vista mais conceitual, teórico. Como que surgiu essa história de marca Challenger? Quando a gente começou a falar sobre isso, os primeiros conceitos? Vamos pegar do começo.
Essa expressão, marca Challenger, né, foi cunhada por um livro chamado Eating the Big Fish, Comendo o Peixe Grande, que foi um livro escrito por um estrategista chamado Adam Morgan. Um estrategista que era um cara que trabalhava com marca, assim, de agência e tal, em inglês, em 1999. E era um livro inteiro que eles analisavam a atuação de 50 marcas Challenger e chegavam em 8 credos ali, de como essas marcas atuam e como elas conseguem ganhar espaço, assim. Então, como eles definiam o marca Challenger, assim, né? Eles definiam uma marca Challenger naquele momento como uma marca que não era, por definição, não era o líder, mas também não era uma marca de nicho, uma marca muito pequenininha, e que tinha as suas ambições maiores do que seus recursos. Então, eles queriam crescer, queriam ser grandes, e que eles, isso era bem importante, assim, que eles aceitavam as implicações desse gap, entendeu? Ou seja, eles aceitavam a implicação de você ter uma ambição maior que seu recurso. Então, eles aceitavam ser maluco, né?
E a ambição não necessariamente é conquistar a liderança nesse caso.
Isso,
né?
exatamente. Assim. Então, quando você pensa assim, acho que quando você pensa em marcas Challenger, o tipo de marca que eles foram olhar, e eram marcas consideradas com excelente taxa de sucesso, assim, né? Que a longo prazo eles sempre olhavam que era meio a tartaruga, era uma tartaruga louca, assim. Porque você estava sempre num jogo de longo prazo, falando, eu não vou derrubar esse cara grande, ou não vou chegar nesse lugar amanhã, vai demorar um pouco, mas eu vou todo dia, e vou ser maluco todo dia, e vou causar todo dia, entendeu? E assim chegava, né? Então, talvez, voltando lá para os anos 60, um caso super clássico disso é Avis. Avis, para quem não conhece, é uma locadora de carros, e eles eram a número 2 nos Estados Unidos, né? E Hertz era número 1. E aí eles começaram a se comunicar e fizeram uma campanha, sei lá, acho que provavelmente nos anos 60 mesmo, assumindo a posição de número 2 e dando nisso um motivo para as pessoas escolherem porque eles eram o número 2. Então eles estavam lá na Avis, você estava na Avis, eles falavam, então, a gente é o número 2, por que escolher a gente? Eles literalmente falavam isso, né? Porque nós tentamos mais que os outros, we try harder, né? Então, eles transformavam a posição desfavorecida deles numa vantagem para o consumidor. E falavam, cara, a gente se esforça mais, a gente atende melhor, a gente tenta fazer mais porque a gente precisa, né? Então, esse é um caso clássico. Depois a Avis foi lá, passou a Hertz.
Esse é um caso clássico e talvez um dos mais literais, né?
Porque isso,
é difícil
exatamente.
Você ter muitos outros exemplos da marca se colocando nessa posição e transformando ela numa vantagem, né?
Isso, e assim, e acho que, mas de novo, né? Ela claramente estava mirando ali na Hertz, na diferença que fazia estar naquela posição, né? Outro exemplo, para pegar um exemplo nacional, que não é tão antigo, que é um exemplo, sei lá, dos anos 2000. Oi. A Oi, o negócio móvel deles, eles não têm mais, assim, mas ela foi lançada como um negócio móvel muito importante, e ele era 100% Challenger, assim, né? 100% Challenger.
Uhum, super.
Então, era totalmente sobre questionar as outras operadoras de celular, questionar como eles prendiam você em contratos de exclusividade, como a Oi era diferente, tratava você de maneira diferente, até coisas que eram, tinha coisas mais literais contra os líderes, né, como essa de você não prender em contratos de literalidade, até coisas assim, até coisas de jeito, assim, né, então assim, então as empresas pensaram poucos anos depois da privatização das telecomunicações, de chegada de celular, telecom era uma coisa muito imponente, né, muito grandona, assim, né, muito antenas, cabos, tecnologia, alcance, você no mundo, tudo mais, eles assinavam Oi simples assim, como uma criancinha falando Oi no final, sabe? Era uma coisa totalmente com um visual totalmente diferente, com um lugar totalmente diferente. Então, eles se colocavam em outro lugar e tinham também, assumiam essa coisa de falavam, nós não somos iguais, entendeu? E a gente não, mais do que isso, a gente não é igual a esses grandões aí. A gente não é igual a esses líderes aí. E aí, na verdade, sempre foi uma coisa de desafiar, de novo, o que, que essas duas marcas tinham em comum? Eles não eram de nicho e não eram líderes, eles tinham uma ambição enorme e estavam preparados para, em termos de marketing, assumir riscos de correr atrás dessa ambição, mesmo sem ter todos esses recursos, e foram marcas muito bem sucedidas, né? Foram marcas que chegaram e construíram a liderança. A Oi foi uma marca super importante, super gigante, super tudo, até tudo dá errado, mas assim, até por outras razões, assim, né? Certamente não foi por coisa de marca.
O case da Oi é muito engraçado, para não dizer trágico, na verdade, né? Porque ele é uma derrocada muito, muito crítica, assim, né? Especialmente do ponto de vista de marca, de marketing, era um case, né? Na época ali, a gente foi acompanhando uma derrocada meio triste, assim, dessa história. Mas, no geral, as marcas Challenger, eu acho que ela se coloca nessa posição e ela vai precisar de algum jeito ter algum nível de agressividade, né? Óbvio que a agressividade pode ser mais mostrando os dentes, assim, uma agressividade mais raivosa, entre aspas, aqui, ou pode ser mais irreverente, mas ela não consegue muito se portar como Challenger sem ter algo no que bater, né? Pode ser literalmente o concorrente, sei lá, Burger King, o McDonald's, ou a Pepsi com a Coca, né? Que são espantalhos que são reais, na verdade. É o meu competidor direto, então eu bato em alguém, né? Então a gente tem essa, no caso da Oi, ela batia mais no mercado, era mais uma coisa do tipo, o status quo dessa categoria.
Mas o status quo eram duas, três marcas, né? Não era um conjunto, não era tudo isso que tá aí, né? Tinha nome e sobrenome, né?
Exatamente. E até algumas horas eles faziam sugestões mais literais, assim, com as cores dos concorrentes.
Isso, tinha coisas exatamente, faziam isso.
Desse tipo. Mas ainda assim não era tão frontal quanto uma Pepsi, Coca, um McDonald's e Burger King, uma Nike, Adidas, sei lá, que são coisas corpo a corpo, assim, né? Tem nome, sobrenome, CPF, RG e tudo mais. E você menciona.
Né? É indivíduo, né?
Exato, você mencionou o caso da Avis mesmo, se colocava em segundo porque o primeiro era o cara que ela queria bater. Então tem essa coisa de bater em alguém de alguma forma, mas diretamente, né? É esse cara que eu tô desafiando, eu sou o challenger a ele. Mas tem também, eu acho que hoje talvez seja a categoria mais abrangente, que é o bater em alguma coisa. E pode ser esse tudo que tá aí, de alguma forma, ou pode ser uma regra do mercado que você quer questionar, ou um comportamento vigente que você precisa bater para conseguir se colocar de outra maneira. Então aqui a gente pega exemplos, né, de marcas que são disruptoras do mercado em si, e elas vêm desafiando a forma como as coisas são feitas. Então, sei lá, um Airbnb da vida, né? Ele chega para desafiar as grandes redes de hotel e, na verdade, todo o sistema de hotelaria, né? Para entender que viajar e se acomodar numa viagem pode ter outra cara, pode ter outro jeito. Então, você desafia todo esse sistema. Eu acho que hoje em dia, o Uber poderia ser outro exemplo, enfim. Aqui a gente tem diversos aí que vão surgindo. Eu acho que nos tempos mais contemporâneos, esse tipo de challenger tá acontecendo bem mais do que o Challenger que bate em uma pessoa jurídica específica, né?
Sim, com certeza. E tem até uma... Isso é uma coisa, uma observação que o Adam Morgan faz, assim, hoje. Ele fala que... Ele literalmente fala que as marcas Challenger hoje deixaram de ser tanto eu desafio alguém para ser eu desafio algo, né? Para desafiar alguma coisa, uma convenção, um código, uma limitação de um mercado ou de uma categoria, assim, né? Acho que a marca Challenger, talvez eu fiquei pensando quando a gente estava escrevendo a pauta, assim, numa marca Challenger brasileira bem sucedida, assim, e aí eu lembrei do Nubank, assim, né? Acho que é um exemplo bem de marca Challenger hoje, assim, entendeu? Então os caras chegaram lá, era sobre a porta de banco, é sobre o banco que não trata você, os bancos que não tratam você direito, você não tem controle sobre sua vida financeira. Por que que precisa ser assim? Que a gente quer te dar mais controle, a gente quer aposentar a porta rotatória, a gente quer fazer essas coisas assim, sempre essa coisa meio muito pelas pessoas e falar, ó, a gente vai quebrar isso e quando a gente quebrar isso vai ser melhor para vocês.
Mesmo em termos de comunicação, eles usam muito o termo novo, sempre se apropriaram bastante disso como asset, assim, né, do tipo, nós somos challengers ao velho, na verdade, né, o velho é esse jeito de fazer banco, de cobrar taxa e de ter burocrático e lá, 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 e se apresentam como o desafiante ao velho sendo o novo, né, então, uma coisa fácil de entender até, né.
Isso, exatamente. Outro exemplo, assim, na verdade, Airbnb, se não me engano, uma época eles assinavam, assim, o posicionamento deles era belong anywhere, tipo, pertence a qualquer lugar, entendeu? De novo, como um contraponto de você ser um turistão num hotel, assim, sabe? De você ser um turistão num hotel, ele te oferece, é sempre sobre, acho que as palavras-chave é contraponto, agressividade, ousadia, para você poder fazer esses movimentos, assim, né? Senão você... É isso que define uma marca Challenger, né?
Exato. E eu acho que outra coisa que define também, né, do ponto de vista de estratégia aqui, que é o nosso quadrado, a gente sempre repete aí que estratégia tem a ver com fazer escolhas, né? Com você tomar um partido e uma decisão e ser mais all-in, assim, naquilo que você acha que vai fazer diferença para o sucesso do seu negócio, né? E no contexto de marcas Challenger, talvez isso seja ainda mais evidente, porque as escolhas que precisam ser feitas, elas precisam ser mais radicais de alguma forma, porque o líder tem a prerrogativa do play safe, né? Eu posso jogar mais parado, eu posso me movimentar mais devagar, eu posso aproveitar aqui as benesses do conservadorismo de alguma forma. Não que seja uma postura muito boa para qualquer líder deitar em berço esplêndido, mas de alguma maneira você tem a prerrogativa de jogar mais devagar.
Sai bastante, né?
Sai bastante, mas você tem um pouco mais da prerrogativa de não precisar ficar revolucionando as coisas do nada e ficar criando mega movimentos, porque você é líder, né? Então é uma postura diferente. Então, as escolhas, elas podem até se dar o luxo de ser um pouquinho mais em cima do muro. Novamente, não que isso seja muito saudável, mas dá para sustentar melhor. O Challenger não dá, né? Se você não for mais radical naquilo que você está colocando, você não consegue nem se posicionar direito, você não consegue nem ser reconhecido como alguém que está desafiando, você não consegue ter seu espaço, seu lugar ao sol ali, porque você tem menos recurso naturalmente, você tem uma posição mais desfavorável, então essas decisões precisam ser ainda mais duras, assim.
Sim, né? Com certeza, assim, né? Você pode se dar menos ao luxo, né? Você pode se dar menos ao luxo de desperdiçar daquele seu $1 de investimento, render o normalzinho, sabe? Você tem que tomar coisas mais arriscadas, né? O Adam Morgan, voltando para ele, assim, que claro, a gente vai falar muito deles por aqui, porque é a fonte, né? Quem conhece o termo e vem construindo o Adam Morgan, depois que ele lançou o livro, ele lançou uma consultoria chamada Eight Big Fish, que é totalmente baseada...
E vários outros livros também, né?
Isso, vários outros livros e uma consultoria. E ele escreve, ele tem uma frase que é muito boa, assim, eu vou traduzir ela ao vivo, assim, mas ele fala assim, que tem vantagens estratégicas e culturais muito consideráveis em ser uma marca Challenger, né? A gente não tem que ser todas as coisas para todas as pessoas. A gente pode escolher um lugar para estar e alguma coisa para acreditar. A gente pode focar entregar brilhantemente aquilo e somente aquilo. Ainda que algumas pessoas amem a gente, outras vão para outro lugar, assim. Outras vão para outro lugar e é parte do jogo. Então ele tem essa coisa da escolha radical, assim, sabe? Eu acho que é legal a gente entender isso, porque não é simplesmente, meu, vou ser loucão, vou xingar os caras, vou causar, vamos nessa, assim, entendeu? É sobre você faz escolhas radicais que eventualmente vão se traduzir em termos de marketing, de marca, em coisas mais, talvez, que soem um contraponto, ou sejam mais agressivas nesse sentido. Mas eles têm um ponto, na verdade, você está fazendo uma escolha estratégica antes que faz isso acontecer, entendeu?
E acho que nessa pegada a gente poderia até dar exemplos mais claros, assim, né? Tentar trazer aqui pra galera alguns tipos de temas ou de abordagens, assim, que essas marcas podem ter na prática, assim, né? Então, o que, que a gente pode... que tipos de desafio podem ser feitos a o que quer que seja, e que são exemplos aqui bem acabados de marcas challengers atuando, né? Eu acho que tem uma que, hoje em dia, inclusive, está cada vez mais pegando de um jeito que é importante, que é um lado de democratização, assim, né? Porque acesso, hoje em dia, é um super tema, né? Como que a gente leva para todo mundo aquilo que só poucos, em tese, poderiam ter? Então, marcas que questionam esse não precisa ser para poucos, isso pode ser mais aberto para mais gente, pode ser mais democrático, você pode ter acesso também, é uma maneira super interessante, assim, né, de você fazer. Acho que a Xiaomi, por exemplo, é um bom exemplo, né? É uma marca que traz produtos meio Me Too aí de outros que são líderes dos segmentos, né, como Samsung, a Apple e tal. Mas produtos que, cara, tem tecnologias similares e vai te dar acesso. Você não precisa pagar R$ 2.500, R$ 3.000 para ter um fone sem fio. Você pode ter um fone sem fio Bluetooth com bem menos do que isso. Isso não deixa de ser uma postura challenger, né? É um exemplo, né? Pô, dar acesso, questionar. O que você está questionando? O que você está desafiando aqui? Você está desafiando a ideia de que algumas tecnologias, alguns tipos de produtos são para poucos, custam caro e você não vai ter porque você não tem esse recurso. E, então, esse é um desafio hoje em dia que ele é muito poderoso, assim, né? Ele empodera as próprias pessoas a poderem aproveitar coisas que talvez antes não era para elas, assim, né? Então, é uma coisa que é bem legal. E não só a Xiaomi é um exemplo aqui, mas acho que tem diversas outras marcas buscando essa postura, assim, né?
A frase que você falou, levar muitos que é privilégio de poucos, é literalmente o posicionamento, a visão de Magalu.
Uhum,
é o que eles falam ali, desde lá da Luiza, fala, meu, quando ninguém podia ter máquina de lavar, a gente popularizou a máquina de lavar. Hoje a gente quer fazer isso com o digital, a gente quer que as pessoas se insiram na vida digital e ter essa coisa democrática, assim, na verdade. Você tá... E é um tema muito quente mesmo, né? Se você for pensar, assim, isso saiu num relatório, assim, tal, assim, um tema quente há anos, assim, vai continuar sendo para 2023, assim. E eu acho essa questão de igualdade, justiça e qualidade, assim, sabe? É um assunto gigante que a gente tem hoje, vai continuar sendo e faz diferença, assim. Faz diferença, por isso que a gente vai ver bastante marca mexendo com isso, assim. Um outro exemplo, na verdade, de um tema quente, que eu acho que tem, assim, e, de novo, tem até num... esses quatro temas que a gente vai falar, eles estão no report da H Big Fish, que eles escolhem as marcas Challenger do ano. Esses temas saíram nesse report de 2023, né? E aí, o 4 é sobre subverter a seriedade. Subverter a seriedade é... Eles falam, cara, o marketing ficou tanto tempo numa coisa, assim, tão propósito, vamos ter que fazer bem o mundo, deixar as coisas serem sérias, tudo mais. E falar, talvez tenha um espaço para fazer as coisas que deveriam ser sérias, menos sérias, assim, sabe? Eles dão exemplo, sei lá, de uísque, que não precisa ter código de uísque sério, mas acho que um exemplo que é muito legal, assim, é pensar, por exemplo, no Be Real. Be Real, para quem não conhece, é uma rede social, um aplicativo, que ele é justamente sobre... Ele é um challenger do Instagram, né? E ele é um challenger sobre essa coisa posada, artificial do Instagram, que tudo tem que estar perfeito e tudo mais. O Be Real é sobre agora. Então, para quem não conhece como funciona, você recebe uma notificação, você e todos os seus amigos, na mesma hora, você tem 2 minutos para postar uma coisa, que geralmente é o que você está fazendo. Naquele momento, você tem 2 minutos para postar. Basicamente, tem que... Geralmente, é filmando a sua cara, assim, seu rosto, e filmando com a câmera da frente alguma coisa, ou tirando uma foto. É meio que você fala onde você tá. Todo mundo tem um status de todo mundo. Então, contra essa coisa super posada, super produzida, assim, que virou o Instagram, assim, eles têm essa coisa muito, meu, não precisa ser sério, não precisa ser sério, você também não precisa estar com um propósito em tudo, você tá desse outro jeito, acho que vai ser um outro jeito de desafio, assim.
É, isso é legal, e eu lembrei aqui de uma marca que faz isso também, mas é interessante a gente abordar um outro ponto, que é o risco também de você perder a mão, né? Então, eu acho que no mercado de luxo, de moda, assim, uma marca que é um pouco assim, a Balenciaga. Então, é uma marca que ela, meu, chuta o balde. E ela desafia esse luxo mais da Prada, da Louis Vuitton, que é uma coisa mais séria, assim, né? Mais caretinha, mais velho luxo e tal. E ela chuta o balde. Tênis rasgado, custa uma fortuna. É, bolsa de saco de lixo e tal. Mas... qual o risco, né? É você passar do ponto. E ela recentemente passou, né? Aquela campanha de meio sexualizando criança, assim, tal. Que foi um puta tiro no pé. Gerou cancelamentos de toda a ordem. O lance com Kanye West também. Então, é um caminho que ele é muito legal, por um lado. Você questionar essa seriedade, ser irreverente como posição, assim, de desafiante. Mas o alerta que fica é segura as pontas, meu, porque é fácil cruzar a linha aí e cair para coisas de mau gosto ou que já...
Ou pior ainda.
É, exatamente, leva a reverência para um lado que não é o caso, assim, e já ataca outras questões e pode virar um tiro no pé de alguma forma, né? Então também é um outro exemplo que traz um alerta junto, assim. Um outro lance que é, hoje em dia também, eu acho uma coisa bem contemporânea, são os desafios de modelo de negócio. E eu acho que aqui a gente tem exemplos clássicos, assim, né? De uma marca que chegou e falou assim, cara, não precisa ser assim que você vai consumir determinada coisa ou categoria, tá? Acho que o exemplo mais clássico é a própria Netflix, né? Que em dado momento desafiou não só a Blockbuster como a líder do segmento de locação de vídeo, de home video, assim, mas todo esse sistema, né? Putz, pra ver filmes, séries, você não precisa ir lá alugar. Você pode me pagar aqui um X e eu forneço para você um catálogo que você pode assistir todo o tempo. Você não precisa ir, voltar, devolver, alugar de picadinho e tal. E foi uma coisa que hoje, né? Hoje é um modelo de negócio majoritário. Eu acho que ele já é tão majoritário a ponto de chegar um challenger para desafiar de novo, de tão majoritário que o sistema de streaming já tá. Mas na época a Netflix evolucionou, assim, o modelo de negócio, a forma como era comercializado o produto dentro daquela categoria. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia é um sonho de consumo da maioria das startups, assim, elas vêm... Na maioria não, talvez aí tô exagerando, mas de boa parte das startups, elas vêm com essa pegada de, cara, esse modelo de negócio poderia ser diferente. Seguro tá indo muito para esse lado. Enfim, tem novos modelos de negócio de todo lado, assim, e que normalmente são marcas desafiantes que trazem. Então, não é a grande seguradora líder que vai reinventar o modelo de... corretora, policy, análise de risco, etc e tal. Vai ter que ser uma seguradora challenger que pode mostrar que seguro pode ser de outra maneira, né? Então, também é uma coisa legal.
Um exemplo gringo, assim, é uma marca chamada Early Majority, que eu não conhecia, eu fui conhecer e achei muito legal. É de um ex-VP da Patagônia, uma marca de activewear, assim, né? De roupa pra sair lá fora. E, cara, eles têm umas coisas muito malucas, assim, muito legais. Eles são totalmente comprometidos com circularidade, com degrowth, né? Com um princípio que a economia tem que parar de crescer, ela tem que decrescer para caber no mundo. Então, os produtos são caros, assim, tipo, uma jaqueta, bicho, é tipo 1.000 libras. Uma jaqueta puffer, assim, jaqueta da Uniqlo. Mas eles têm algumas coisas, primeiro, eles têm um compromisso que todos os produtos têm garantia vitalícia. Roupa com garantia vitalícia. Eles têm um esquema gigante de economia circular, de recomprar as peças e de revender as peças. E eles têm um esquema de assinatura. Você pode ser um membro da marca. Então você paga uma grana, você compra uma assinatura e aí isso te dá desconto, além de dar conteúdo e coisas assim, te dá desconto em vários outros lugares, assim, é muito legal, assim. Vários outros produtos, assim, para você poder comprar uma coisa sustentável, assim, sabe? É bem legal.
Sim. A própria Patagônia tem a postura Challenger, por exemplo, na Black Friday, né? Quando falou de Black Friday, a gente citou eles como um exemplo de marca que fala não fazemos e não vamos fazer porque a gente desafia essa postura de consumismo desenfreado, né? Então, acho que já está no DNA um pouco dos fundadores aí, né?
Isso. E um outro tema, assim, que na verdade eu também achei interessante, que eles levantaram, é uma coisa de olhar para o passado e não para o futuro, uma coisa de nostalgia, assim, com tudo jogando muito para frente, assim, colocar. Então, eles dão um exemplo, cara, de uma marca de chamada Dead Grass, que é uma marca de maconha, de maconha recreacional. Então, quando você pensa indo para um lado todo de maconha, assim, os caras, um negócio mais forte, um negócio mais científico e tal, assim, eles querem fazer o cânhamo, o hemp que o seu pai fumava. Então, eles vendem os baseados enrolados, assim, e o ponto deles é que eles são... É como se fosse o de antigamente, meio orgânico, que não é forte. Ele é fraco, que ele não tem tanta coisa, ele te dá um barato, mas não é o mesmo barato forte dos outros, que é mais natural, como o seu... Vai fazer uma coisa de olhar para trás, assim, sabe? Não é sobre avanço tecnológico, estamos indo para o futuro. Não, volta pro passado, assim, entendeu? É bem legal, assim, é bem bacana olhar esse tipo de coisa, e na verdade acho que quando marcas vão olhando para esse lugar, eu fiquei pensando, sabe que marca, sabe quem é Challenger nesse sentido, assim, falando em marca? Bala Desejo. Bala Desejo, assim, fala, não, bicho, não é sobre as roupas legais, sobre Instagram, cara, é sobre a gente parecer que a gente é os doces bárbaros aqui nos anos 70, assim, sabe, outro lance, assim.
É, e eu acho que esse último ponto, ele é legal pra gente encerrar, porque ele mostra bem que ser challenger não é uma questão absoluta, ela é muito relativa, ela é muito referencial, né? Porque você pode encontrar em outras categorias marcas que são challenger na direção oposta desse vetor, falando, não, a gente não pode ficar preso nas coisas como são feitas, a gente tem que ir para o futuro, para frente, etc e tal. Porque tudo é questão de contexto, né? Eu acho que o grande desafio do desafiante é enxergar o status quo dentro da categoria dele, né? Falar assim, cara, aonde está o comum aqui, né? Aonde está o majoritário, o que é mais feito, mais frequente? E ao achar isso, sim, você cria um ponto de distinção, de disrupção, de contrariedade, de questionamento.
Que tenha valor para as pessoas, né? Que é difícil, porque não é sobre você arrumar uma treta aí de novo. É alguma mudança que vai valer a pena para as pessoas, entendeu? Que as pessoas vão valorizar, entendeu?
Exatamente, é um ponto de vista com valor, mas que ele é antagônico ao status quo. E onde está o status quo vai ser muito diferente de categoria para categoria, né? Então, enfim, uma categoria que tudo é mais caro, o democrático é o desafiante. Mas, às vezes, uma categoria em que tudo é muito cheap, assim, uma coisa mais premium vai ser desafiante. Então, não existe o desafiante absoluto. Esses exemplos que a gente deu, eles são alguns e todos são relativos.
Não pode existir desafio no vácuo, né? O desafio é sempre em relação a alguma coisa. Você precisa ter algum treco feito para você ser contra aquilo, entendeu?
Isso, é no contexto, exatamente. Eu acho que essa é a coisa mais legal do Challenger. Ele não ele é muito contextual e ele precisa de uma interpretação, assim, sensível até, de o que está acontecendo em determinada categoria para tentar subverter, né? Enfim, pessoal, então é isso. Falamos aqui sobre marcas Challenger e agora vamos para nossas dicas da semana.
Bom, eu posso começar, turma, a minha dica, assim, a gente já falou muito de Adam Morgan e Eat Big Fish, então eu vou dar uma dica de onde eu começaria para conhecer esse conteúdo todo, assim. E eu acho que não necessariamente o melhor começo para explorar esse assunto é o livro. O livro é ótimo, Eat Big Fish, o outro livro que eles lançaram anos depois também é bom, assim, mas eu acho que eles lançaram um projeto de conteúdo chamado Challenger Project, que eu acho bem mais atual, assim, com muita coisa bacana para olhar. Então é thechallengerproject.com e tem muito conteúdo, muita coisa interessante rolando por ali, assim. É bem legal para olhar para quem quer se aprofundar no tema. Então tem exemplos, marcas, reports, entrevistas, um monte de artigos, assim. É um bom lugar para mergulhar e cair num buraco de coelho.
É legal mesmo, porque eles têm várias coisas de conteúdo mesmo. O próprio Adam Morgan, dentro dos próprios livros, o último que ele lançou foi o Overthrow 2. E aí, para lançar o livro, eles fizeram uns podcasts entrevistando alguns dos CMOs das marcas desafiantes e tal. Então também é um outro formato de conteúdo bacana. Cara, todos vocês pesquisarem sobre Adam Morgan e Challenger é referência, assim. Então é bem legal. E por isso mesmo, eu vou recomendar outra coisa, que é sobre uma marca desafiante, mas com uma história que é bizarra, assim, que é a minissérie na Netflix Pepsi, Cadê Meu Jato? É um negócio meio bizarro. Já viu isso, cara? É muito louco. Os caras, eles fizeram uma minissérie em cima de uma história de um comercial da Pepsi dos anos 90, que é uma marca que sempre foi challenger à Coca-Cola e precisou fazer comunicação mais, enfim, né, irreverente de alguma forma para brigar. E em uma das propagandas ali, eles falavam, era um sistema de pontos, de fidelidade. Então, você junta X pontos comprando latas de Pepsi e você pode trocar por uma camiseta, um boné, um relógio, sei lá, coisas desse tipo, mais brinde assim. Só que parte da comunicação que foi feita, para exagerar, porque é um recurso da propaganda, gerar exagero para fazer graça, era falar que se você tivesse, sei lá, 7 milhões de pontos, você levava um jato militar americano, assim, o Harrier Jet. Mas qual foi o ponto? Eles não colocaram disclaimer. Eles não colocaram ali um disclaimer na tela falando que era brincadeira.
Tipo, tô brincando.
Isso, não colocaram não colocaram o Brinks no final. Uhum. E aí, obviamente, sempre tem um maluco que vira e fala, eu quero jato. E eu acho que dá pra juntar tudo isso. E aí começa uma história maravilhosa sobre um cara, um jovem, querendo um jato, arrumando investidor e aí indo processar a Pepsi processando eles. Cara, é muito divertido, assim. E tem um pouco desse espírito challenger de ponta a ponta, assim, da Pepsi, do cara, de tudo, assim. É um conteúdo bem, bem divertido.
Ah, bom demais. É tipo assim, Vitor Pereira, cadê minha sogra, né?
É, exatamente. É tipo isso. Enfim, com essa volta ao começo, então, gente, vamos dar tchau aí pra vocês. Então, acessem aí sandbox.ee para conhecer todos os cursos, tudo que a gente faz por aqui. O blog tá lá também, newsletter, como eu já falei. Nas redes sociais, que a gente também tá sempre bem presente no Instagram e no LinkedIn, né? No LinkedIn é só você escrever Sandbox Escola de Estratégia que você acha a gente lá. E no Instagram, sandbox_ee. No podcast, você pode mandar e-mail pra gente, né? Com críticas, comentários, sugestões, podcast@sandbox.ee. E nos siga, nos assine, nos favorite no seu tocador preferido. E não esqueça das nossas 5 estrelinhas do coração, por favor. A gente tá desafiando. A Sandbox é uma marca desafiante. A gente desafia as grandes instituições desse país e você pode nos ajudar com as suas 5 estrelas. Pelo amor de Deus.
A gente desafia os cursos toscos.
É isso.
E os podcasts que só falam groselha.
É isso. Então, beleza, galera. Valeu. Até semana que vem.
Tchau, tchau.